Presidente, presidenta, senhores e senhoras senadores e senadoras. Realmente, senhora presidenta, hoje não é um dia de alegria no Senado Federal. Nem os que votaram contra, a favor ou se abstiveram têm motivos para a comemoração. Mas, acima de tudo, fica claro que o Senado cumpriu o seu dever, em parte, porque a CPI de Cachoeira e todas as questões que nós assistimos envolvendo a política nacional demonstram, senadora Ana Amélia, que enquanto o Congresso Nacional não assumir com muita coragem a necessidade de uma profunda reforma política, nós vamos conviver com ciclos permanentes de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, o que seja, de novos escândalos relacionados com a relação entre o poder público e os interesses empresariais nesse país. Fazer uma reforma política e, no mínimo, garantir o financiamento público de campanha, cada dia mais se torna um dever do Parlamento brasileiro. Mas, senhora, deseja uma parte, senadora?
Sim, senadora Lídice, apenas para reafirmar e concordar plenamente com a manifestação da cara colega senadora da Bahia, e dizer que também nesse aspecto da moralização, acabar com o Caixa 2, toda essa situação de irregularidades que nós temos visto e que tem sido motivo principal do que estamos acompanhando na CPMI, que investiga exatamente a questão Cachoeira com empreiteiras. É uma relação promíscua que pode e deve ser eliminada pelo nosso esforço. A reforma política é uma delas, com o financiamento público de campanha. Eu queria aproveitar esta oportunidade, como a Vossa Excelência faz referência ao caso do julgamento que tivemos hoje, que em absoluto nos satisfaz, mas queria dizer mais uma vez da seriedade, da lisura, da competência, do compromisso e da responsabilidade com que os relatores Humberto Costa, no Conselho de Ética, e Pedro Taques, na Comissão de Constituição e Justiça, fizeram as suas fundamentações e argumentações. Nós devemos a eles e também aos senadores Antônio Carlos Valadares, que presidiu o Conselho de Ética, e Eunício Oliveira, da CCJ, também um trabalho exemplar nesse processo. Não temos, o Senado não saiu menor desse episódio. Saiu maior porque os seus senadores e senadoras estão dando um passo importante para mostrar a disposição de fazer a respeitabilidade desta casa como instituição fundamental para a democracia brasileira. Parabéns, senadora Lídice da Mata.
Sem dúvida, senadora Ana Amélia, o nosso partido, inclusive, registra com felicidade o desempenho do senador Antônio Carlos Valadares à frente do Conselho de Ética, assim como se solidariza com os votos que Vossa Excelência registrou no reconhecimento do trabalho feito pelos senhores relatores e presidente da CCJ, que permitiu com que o Senado chegasse até esse momento com lisura e, acima de tudo, com uma postura de imparcialidade. A sociedade brasileira não verá o Senado Federal como um clube de amigos, mas sim como uma instituição alta que representa a sociedade nos seus mais grandiosos desejos de mudança e dos seus desejos de melhoria da qualidade de vida da população e de defesa dos interesses nacionais. Mas, senhor presidente, senhora presidente, senhora presidente, senhores companheiros, senadores, senadoras, eu gostaria de registrar aqui, no tempo que me cabe, que nós hoje temos uma razão especial de estar satisfeitos, porque teremos a abertura da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, evento que terá a presença da presidente Dilma Rousseff e reunirá delegações de todo o Brasil para debater formas de colocar em prática a política nacional e o plano decenal dos direitos humanos da criança e do adolescente. Da conferência participam representantes de conselhos tutelares, órgãos governamentais, sociedade civil, universidades. Segundo a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, essa é a maior conferência desde 1993 em relação à participação de delegações de todos os estados e do Distrito Federal. O grande desafio da conferência é mobilizar efetivamente os principais atores do sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes em todos os níveis de governo, municipal, estadual e federal, e também envolvendo os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Antecedendo à Conferência Nacional, foram realizadas etapas municipais, livres, territoriais e regionais no ano passado e início deste ano, elencando os temas que estarão no centro do debate desse importante evento que começa hoje às 17 horas e vai até 14 de julho aqui em Brasília. Em paralelo, está montado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães a Cidade dos Direitos da Criança, voltada para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, com debates, oficinas e atividades lúdicas e educativas e previsão de mais de 3 mil visitantes, incluindo estudantes da rede de ensino pública e de programas e projetos sociais de Brasília e entorno. O Brasil está preocupado com a situação e o futuro de suas crianças e jovens, e as obrigações do país com os direitos dessa população estão expressas em compromissos internacionais, como a Convenção dos Direitos da Criança, além da própria Constituição Federal e do ECA. Um dos principais problemas é a violência, inclusive doméstica, que leva crianças e adolescentes a abandonarem seus lares. Para combater esse quadro, diversos programas e políticas públicas têm sido implementadas, como, por exemplo, a Ação Brasil Carinhoso, recentemente lançada pelo governo federal, com propostas para melhoria da renda de famílias mais pobres, chefiadas por mulheres e com crianças pequenas. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito para combater as mazelas que afetam esse público, essa faixa etária, essa faixa da população vulnerável do nosso país. É preciso sempre atenção para intensificar ações que ataquem frontalmente problemas como a falta de acesso à escola e a uma educação pública e de qualidade. E, principalmente, as diversas formas de violência, aí incluídos os casos de abuso e exploração sexual, maus tratos e trabalho infantil. Por isso mesmo, durante a conferência, a presidente Dilma irá anunciar uma nova estratégia denominada Programa Brasil Protege, com ações para 500 municípios considerados prioritários, com base no critério de maior vulnerabilidade social. São municípios que concentram cerca de 50% do total de crianças e adolescentes brasileiros e onde estão cerca de 70% das ocorrências de violência contra essa população. O Brasil Protege irá prever a notificação integrada da violência física, sexual e psicológica contra crianças e adolescentes, envolvendo desde o posto de saúde, a escola, as unidades de assistência social e os conselhos tutelares, para que se tenha uma notificação única desses casos. Assim, professores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais e conselheiros que verificarem algum tipo de violência serão apoiados por uma rede integrada pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, estados e municípios. De acordo com os dados dos DISC 100, DISC Direitos Humanos, em 2011 foram feitos quase 243 mil atendimentos, dos quais 82 mil referem-se a denúncias relacionadas à violação dos direitos de crianças e adolescentes, sendo 40% sobre negligência e 11,5% registros de violência sexual. Nós, senhora presidente, que participamos também da Comissão de Tráfico de Pessoas e que nela temos a oportunidade de detectar a incidência do tráfico de pessoas também sobre crianças e adolescentes, sobre a incidência do tráfico de adolescentes, meninas e meninos, mas especialmente meninas, para o fim de exploração sexual. Sabemos como mulheres, da importância de nós adotarmos as políticas públicas que serão anunciadas hoje na Conferência Nacional das Crianças e Adolescentes em nosso país. E gostaria de solicitar a Vossa Excelência, íntegra ao nosso pronunciamento, que, portanto, discorre sobre a situação de violência por que passam ainda as crianças e jovens em nosso país e as políticas adequadas para protegê-las e para apoiá-las. Muito obrigada.
Obrigada.